Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Cine Debate desta noite. Eu sou Kátia Samui, sou voluntária e docente do IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Hoje nós vamos falar do filme A Cabana, mas primeiro eu quero saber de você. Você já passou por alguma situação que precisou perdoar alguém e teve dificuldade? É, pois é. Por que será que passamos por tudo isso? No Cine Debate dessa noite, nós vamos falar sobre esse tema, o perdão. Vamos conferir? O filme A Cabana foi lançado em 2017 e dirigido por Stuart Housedeen. O filme conta a história de Mackenzie, que é um pai de família que tem uma filha raptada. Buscas são feitas, mas a garotinha não foi encontrada. Mas há indícios que a criança foi violentada e morta em uma cabana. O protagonista, né, é tomado por uma grande dor, a culpa e uma profunda tristeza. Até que Mackenzie, né, em um dia ele recebe uma carta pelo correio convidando a ir até essa cabana. E Mackenzie volta a essa cabana para procurar as respostas de todas essa dúvida do que aconteceu com a sua filha. Mas para esse Cine Debate, eu quero chamar aqui os professores para participar. Eu convido aqui o professor, pesquisador da Conscienciologia, Guilherme Pio, que também já foi evangélico por 36 anos e atuou como pastor por 6 anos.
Boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês.
Convido também a professora Maeli, professora pesquisadora da Conscienciologia.
Olá, pessoal, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui novamente.
E também quero chamar aqui para fazer parte desse debate o professor e pesquisador Luiz Fernando.
Olá a todos, muito boa noite. É um prazer estar com vocês aqui.
Sejam todos muito bem-vindos a esse debate, professores. E você que está aí nos assistindo, não se esqueça, a sua participação é muito importante. Coloque aqui para nós os comentários, as suas dúvidas, que eu vou passar para os professores. Eu vou convidar agora o professor Guilherme para fazer uma abordagem conscienciológica sobre esse filme.
Então, mais uma vez, né, professora Catiúcha, boa noite a todos e sejam muito bem-vindos a mais um evento do IPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. O evento é o Cine Debate e convidamos vocês a participarem conosco. Fiquem muito à vontade, trazendo suas dúvidas, questionamentos aí durante o debate, colocando no chat como a professora Catiúcha trouxe, ela vai trazer para nós aí e, dentro do possível, nós vamos enriquecendo essa troca de informações. O objetivo desse debate não é fazer críticas ao filme, tá? Mas trazer uma abordagem fundamentada no paradigma consciencial. E o que é essa neociência, a conscienciologia? O que seria esse paradigma? É a ciência que estuda a consciência de forma integral. E essa consciência não é esse corpo físico, não é a matéria. Ela vai muito além. Essa consciência sou eu, você, o self, o ego, o princípio inteligente, é a essência do ser. Nos manifestamos em várias dimensões, utilizando o veículo adequado para cada uma delas, como mostra no filme, que justamente aborda o personagem principal, o Mack, né, o Mackenzie, se manifestando em outra dimensão pelo fenômeno que é muito conhecido da EQM, que é a experiência quase-morte. Em um cenário, né, proporcionado pelos amparadores, que são consciências extrafísicas amparadoras, atuando em o que na conscienciologia nós chamamos de parapsicodrama. A maneira que muitas vezes os amparadores atuam para fazer assistência. Nós vamos abordar algumas temáticas do filme, que é o perdão, a reconciliação, a recomposição e, principalmente, a libertação, fora do contexto místico e religioso como traz o filme. É porque o filme tem um paradigma religioso. E nós vamos trazer essa visão com o paradigma consciencial, uma visão mais científica, baseada na busca pelo autoconhecimento e também como essas equipes extrafísicas e amparadores atuam para nos assistir. Vocês acham que é possível mudar, transpor nossas imaturidades utilizando técnicas e ferramentas propostas pela ciência, conscienciologia? E com tudo isso, né, nós informamos aqui baseado em um dos pilares muito importantes da conscienciologia, que é o princípio da descrença. Não acredite em nada, pesquise, refute se for preciso, busque informação, mas o principal, experimente, experiencie, tenha suas vivências. Então, professora Catiúcha, vamos debater?
Vamos sim. E para isso eu quero chamar o professor Luiz Fernando, que vai fazer as reflexões sobre o trauma do Mackenzie.
Muito obrigado, Catiúcha. E excelente entrada aí do professor Guilherme, né? Talvez até respondeu a pergunta aí do nosso colega, do André, fez aquela pergunta lá logo no começo, né, Catiúcha? Bom, eu penso assim, vamos falar agora do personagem principal e fazer um rápido estudo de caso desse personagem, muito complexo, né? E como que, dentro dessa complexidade toda, os amparadores podem ajudá-lo. Bom, Mackenzie, ele nasceu numa família tradicional americana, né? Ele era evangélico, ele era de tradição religiosa, mas como uma família, todos têm os seus problemas, né? O pai dele, ele era alcoólatra, e devido aos percalços da vida, quando ele bebia, ele agredia a esposa, e o Mackenzie, né, no âmbito de ajudar a mãe, ele tentava defender a mãe, mas só que ele apanhava do pai, né? E numa dessas histórias, ele estava andando, né, triste, cabisbaixo, e uma vizinha chamou ele, falou assim, vem cá, comer um bolo. E ele falou assim, não, não quero não. Aí a vizinha percebeu que ele tinha apanhado e falou assim, olha, os pais não deveriam fazer isso com os filhos, isso não é amor. E para ele, né, e ele fez o quê? Falou assim, o que eu faço então? Conversa com Deus, que ele pode te ajudar, né? Ele pegou e foi na igreja e contou lá o seu tormento, né? E o pai, se sentindo afligido, né, com aquele questionário, aquele depoimento do menino, bateu nele a noite inteira. E a mãe dele ficou observando de longe a janela, e no dia seguinte a mãe deixou uma carta para ele falando que ele ia abandoná-lo, né, e que mais tarde ele ia compreender. E ele, sem saber o que fazer, ele pegou, pôs veneno na bebida do pai. Mas esse é um assunto que ele não comentou com ninguém e ficou adormecido com ele mesmo ali, né? E a história começa depois de quando ele estava casado, já com 18 anos de casamento, e numa vida normal, e aí ele saiu com a família, e nesse encontro com a família, lá, professor, isso me ajuda lá.
Acampamento.
No acampamento lá, houve um problema, onde que a filha dele foi sequestrada, né, e ele ficou desesperado. Aí teve indícios que a filha foi encontrada, né, foi violentada e morta. E assim a revolta dele, a vitimização dele, aumentou e passou isso para a família, né? Então ele se isolou, ele se encapsulou mais ainda. Ele ficou no processo de auto-vitimização, de culpa, de remorso, e isso começou a afetar o relacionamento com a esposa, com os outros dois filhos, Né? E ele recebeu uma carta muito misteriosa falando que ele ia ter um encontro com a filha numa tal cabana. E ele foi para essa cabana. E ali começa toda a história. Toda a jornada de autoconhecimento, de autoenfrentamento com os amparadores. Né? Depois de ter acontecido, no meio dessa... indo para a cabana, um acidente. Né? Que acontece os encontros com os amparadores.
Então, exatamente isso, né, professor Luiz? Nessa busca, né, por respostas, a gente percebe, então, que esse personagem, né, o Mackenzie, ele se encontra ali numa melim, depois dessa tragédia, que é uma melancolia intrafísica, né, e ele está em busca de respostas para esse dilema que ele está vivendo. Por que que isso aconteceu justamente comigo, com a minha filha? Então, quando ele recebe essa carta, ele, então, decide aí, né, ir em direção a esse encontro, que aparentemente ali era com Deus, né, como a gente vê no filme. Só que ele, no caminho para chegar lá, ele acaba sofrendo um acidente e tem uma EQM, que é uma experiência de quase morte. E é justamente a partir dessa EQM que a gente tem todo o desenrolar ali, né, de vários processos que vão levar, né, vão culminar numa reciclagem intraconsciencial.
Então, professora Maelin, a gente poderia então abordar aquela cena onde Mackenzie, ele está na cabana, né, e essa cabana, ele sai, está de encontro com esse amparador, vamos chamar assim, e está essa transição, né, ele está no inverno rigoroso, e de repente, ao caminhar junto com esse personagem, há uma mudança de temperatura. Poderia abordar mais um pouquinho sobre essa cena?
Sim, claro. Como o professor Guilherme já disse anteriormente, o filme todo ele é construído a partir de um paradigma religioso, né? Mas nós temos uma hipótese, né, estudando o filme e fazendo um cotejo com o paradigma consciencial, a gente pensa o seguinte, que provavelmente nessa situação ali esteja acontecendo, esteja sendo aplicada uma paratécnica que chama para psicodrama, né? Então, o Mackenzie, ele sofre essa EQM, essa experiência de quase morte. O que que acontece quando o indivíduo tem uma EQM, né? Ele tem uma projeção forçada do psicossoma. Então, ele ali, de psicossoma, é então abordado, né, pelos amparadores. E essa técnica, tio, é uma técnica muito legal, porque ela vai fazer o quê? Ela vai criar um paracenário para acolher esse assistido, né? E os amparadores, né? Que é a nossa hipótese ali, de que essas consciências, né, que recepcionam ele nesse ambiente, sejam amparadores, né? Elas se transfiguram, né? Elas autotransfiguram o seu psicossoma para criar um rapport com o personagem, né? Para criar um rapport com o indivíduo que vai ser assistido. E é justamente isso que acontece. Então, o que que nós vemos, né? Na vida intrafísica, a gente tem o inverno rigoroso, a cabana, ela está toda destruída, né? E quando o Mackenzie, ele vai para o extrafísico, então, né, muda todo esse cenário. Então, a gente tem ali uma mudança bem marcada de temperatura, né, de estação. Tá o verão, né? O verão é uma temperatura muito mais aconchegante para discutir questões complexas, né? Como o Mackenzie vai experienciar aí nesse todo esse cenário. E a gente tem também a cabana, né? Toda transformada, toda florida, um ambiente super aconchegante para que ele tenha, então, essa intervenção, né? E o parapsicodrama, é interessante falar também que o objetivo de se aplicar uma técnica dessa, onde você cria um paracenário, você cria ali, né, transfigura, né, os amparadores vão transfigurar o seu psicossoma de acordo com o paradigma de quem está sendo assistido e também com a aparência, né, de quem está sendo assistido, a gente vê que aquele personagem que representa Deus, ele está, né, transfigurado justamente com a imagem, olha aí, está aparecendo na cena, né, justamente com a imagem da vizinha lá da infância, que é aquele personagem, né, que acaba amparando ele ali, é uma imagem de segurança. Isso é uma coisa muito legal, né? Isso faz parte do polinômio da interassistência. Fazer assistência é algo complexo, né? A consciência que vai ser assistida precisa estar à vontade. E a gente tem ali esse primeiro passo, que é o acolhimento, né? Tanto é que a cabana tem um ambiente super, né, é gostoso, né?
Acolhedor, né?
Acolhedor, exatamente isso, Catius. Para quê, gente? Para que no próximo passo a gente tenha a orientação, que é quando vai acontecer a TARES, propriamente dito.
E é interessante, né, professora Maylin? Eu tive uma experiência extrafísica justamente nesse um parapsicodrama também, onde eu estava projetado e precisava fazer assistência para uma consciência extrafísica que já perdeu o corpo físico, que tinha dessomado, não sabia que tinha dessomado, e ele precisava desse acolhimento. E naquele momento eu estava ali como participando da equipe dos amparadores, só que eu me transfigurei como uma amiga dele, né? Bem interessante o que você trouxe. E até me surpreendi, né? Mas por quê? Para que ele tivesse aquele rapport, aquela confiança, né? Aquele acolhimento. E ali eu conversei com ele, e até que houve um desfecho desse parapsicodrama. Então, não só os amparadores podem ser extrafísicos. Nós, quando nos projetamos, também podemos fazer parte da equipe, né, que faz esse tipo de assistência.
Exatamente, então, né? Pode ser.
O que eu acho legal desse processo aí dos amparadores é o universalismo que eles têm. É, independente de qual crença, de qual status social que ele tem, da onde quer que ele venha, da raça que ele é, da etnia que ele é, os amparadores não olham isso. Eles olham, né, a questão assistencial. Se for o caso de o amparador se transfigurar, como o caso do Guilherme, em uma mulher, imagina você, o Guilherme, de mulher, né? No extrafísico. Coisa maravilhosa que deve ser. Aí, não importa como é que vai ser, né? Importa a assistência. O médico, na hora de fazer uma assistência, ele não vai olhar a cor do cara, ele não vai olhar o status do cara, ele não vai olhar o estado social do cara, não vai olhar nada disso. Os amparadores, na hora de fazer assistência, eles usam técnicas assistenciais universalistas para acolher. Já pensou se um amparador vai escolher quem ele vai assistir? Né? Vai escolher só os bonitinhos, né? Só... Ou não, claro que não. Vai lá no lugar mais pesado, mais umbralino, né? Baratrosférico, para fazer assistência. É lá onde que precisa ser os assistidos. Né? E não importa o local, ou a maneira que é.
Interessante,
no caso do Mackenzie,
que você trouxe, né? Porque nós temos essa visão ainda muito limitada. Fazer assistência para quem nós amamos, para quem nos faz bem, né, para quem está próximo, faz parte do nosso grupo, faz parte da nossa família, é fácil, né? Mas eu quero ver fazer assistência quando é alguém que realmente nós não temos empatia, aliás, ao contrário, alguém que nos fez mal nessa vida ou na outra vida. Então, trazer essa reflexão é muito importante. A assistência, quando se fala em universalismo, não existe nenhum tipo de antipatia, não existe nenhum tipo de rejeição. É o contrário. A pessoa que quer ser universalista, a visão dela é realmente a policármica. Ela olha todos de maneira igual.
O amparador é aquele cara que faz, não faz assistência só para Chapeuzinho Vermelho. Ele faz assistência para o lobo mau também. É por aí.
Eu queria falar com o professor Guilherme para ele explanar um pouquinho mais essa conduta nossa aqui de professores da Conscienciologia, trazer de um filme, né, com paradigma religioso, e a gente abordar a questão no paradigma consciencial. Eu acredito que nós todos aqui não queremos mudar a mensagem do filme, mas fazer alguns esclarecimentos. Poderia
exatamente,
abordar um pouquinho?
Exatamente, professora Catiúcia. O objetivo aqui não é trazer nenhuma polêmica, ao contrário, é despertar interesse de autopesquisa. A nossa visão do paradigma consciencial, ela não é baseada em dogmas, nem baseada em crenças ou misticismo, ela é baseada em vivências, justamente pelo cunho científico, em autoexperimentação. E o que que a ciência propõe? O que é uma ciência? A ciência é sistematizada, ela tem início, meio e fim. Então, tudo que nós abordamos, tudo que nós ampliamos aqui, inclusive os filmes, todos os filmes do Cine Debate, é trazer uma visão conscienciológica, a visão do paradigma consciencial, para que tenha um enfoque, uma análise diferente daquilo que a pessoa, muitas vezes, ela enxerga e não digo que ela é manipulada pelas imagens, mas ela não tem a criticidade, né, de olhar o filme e dizer, mas espera aí, isso faz sentido, isso não faz sentido? E é isso que a Conscienciologia traz.
É trazer reflexões, né, reflexões sobre o filme, e além do que o diretor e o escritor trouxe. Né?
Além das limitações, né, muitos paradigmas são limitados, e quando você traz para uma ciência como a Conscienciologia, que ela, por exemplo, é como a professora Maylin trouxe, né? É criado ali um evento do filme, onde a pessoa pode fazer análises, e sempre com o livre-arbítrio, sempre pelas suas escolhas. E é isso, é essa a proposta da Conscienciologia, dar autonomia para que a consciência faça segundo as suas escolhas, segundo a manifestação que ela quer, certo?
Perfeito, professor. Obrigada pela sua... seu esclarecimento. Eu acredito que trouxe mais esclarecimento para quem está nos assistindo, e eu quero agradecer a participação de vocês que estão aqui colocando, né, boa noite aqui no chat. O André Ângelo, eu espero que a gente tenha respondido a sua pergunta. Obrigada pela sua participação. Então, vamos começar, então, voltar ao filme, né, que é o objetivo do Cine Debate. A gente poderia falar da cena do barco, né, que tem uma cena muito interessante que o diretor, né, o roteirista trouxe, que quando Mackenzie, ele entra no barco, naquela cena, a água, ela não está clarinha, ela já está escura. Professor Guilherme, você poderia falar um pouquinho mais dessa cena?
Então, a cena do barco é bem interessante. Naquele momento em que ele entra no barco, né, em que o personagem lá pede para ele atravessar o rio, ele começa a remar, ele começa a sentir a brisa. Né? Interessante aquela cena. Mas, de repente, ele escuta a voz, né, da filha chamando, né, papai, papai. Naquele momento, o que acontece? Ele recai no pato pensene. Pato pensando são pensamentos negativos, patológicos, né? E o barco começa a afundar. Pode ver que ele começa a ver a água preta. E isso é muito comum acontecer no nosso dia a dia. Às vezes nós estamos bem, superando alguma coisa, né? Já começamos a sobrepairar em algumas atitudes nossas. De repente, nós somos engolidos novamente pelos sentimentos negativos, pelos pato pensenes. E como melhorar isso, né? Foi o que aconteceu ali, apesar de como eu falo, a nossa visão da Conscienciologia é outra, trazer autonomia para a consciência, fazendo a diferenciação pensênica, que nós chamamos. É quando a pessoa começa a buscar um equilíbrio dentro de uma racionalidade. Né? É que nem o personagem fala para ele, isso não está aí, isso é teu, é do teu íntimo, né? Não é teu, esquece isso, começa a viver o aqui e agora. Porque muitas vezes vivemos muito o passado, e o passado, às vezes, é tão negativo que nos prejudica o nosso presente. E o objetivo é trazer um equilíbrio, ser racional. E no momento que ele começou a ser racional, começou a trazer aquela mudança, né? Trazer mais homeostase holossomática para ele, começou a trazer mais, digamos assim, ter aquela diferenciação pensênica, ele começou a ter equilíbrio e, de repente, o barco voltou ao normal. E é isso que é interessante, isso que nós temos que buscar, esse equilíbrio dentro de uma racionalidade.
Professor, ali ele tem uma mãozinha, né, professor? Ele tem ali uma ajudinha, mas no dia a dia a gente também pode fazer essas mudanças, né, de pensenidade através de uma técnica, né, que é simples e chama mudança de bloco pensênico, né? Você não necessariamente precisa ficar aí remoendo, que era o que acontecia aqui com esse personagem, né? A gente vê ele muito claramente que esse processo de vitimização estava relacionado a todas aquelas tristezas, amarguras que ele vinha ali carregando, né? E ele conseguia, ele ficava dentro desse bolsão e não conseguia, né, sair ali desse processo. Então, nesse momento, ele tem essa ajudinha justamente para sair, né, desse padrão pincênico. E a gente pode fazer isso no nosso dia a dia, inclusive técnicas, né, como estado vibracional, nos auxiliam muito nessa mudança, né, de padrão pincênico.
É, vocês estão usando muito a palavra neologismo pincênico. Podemos ter aqui, vou chamar vocês de consciência agora, hein? Vocês já estão sabendo o que é consciência. Temos pessoas conscientes aqui assistindo que às vezes não conhecem esse neologismo. Eu queria que vocês explicassem.
Então, pincênico é o pensamento, né? Pen, de pensamento. É a racionalidade da pessoa, a ideia, o sentimento, que é muito ligado às emoções, e o E de energia. Então, quando nós, aquilo que nós pensamos, gera em nós um sentimento. Esse sentimento vai gerar um padrão de energia, né? Ou seja, se eu tiver um pensamento negativo, como o Mackenzie estava tendo naquele momento, né? Pensamento negativo vai me gerar uma emoção negativa. E qual a energia que eu vou exteriorizar naquele momento? Por exemplo, se eu pensar mal de alguém, eu vou, emocionalmente, eu vou estar patopensenizando da pessoa, ou seja, ter um pensamento negativo, estou exteriorizando para aquela pessoa uma energia negativa. Muitas vezes, eu nem falo nada, mas a pessoa já é atingida pela minha energia negativa. Da mesma forma, o contrário. Quando o meu pensamento é racional, quando o pensamento é positivo referente a alguém, eu vou ter um sentimento positivo e o meu padrão de energia vai ser mais leve, mais gostoso, mais homeostático. Inclusive, tem técnicas, até no Socin, né, que fala que pensa agora naquilo que você mais gosta. Não tem uma técnica assim? Eu já fiz vários cursos. Não vê aquele sentimento gostoso? É o pensamento. O sentimento e a energia que nós chamamos de pensene.
E o caso mais sério, professor, é quando a gente exterioriza um padrão muito negativo, a gente se afiniza com consciências patológicas desse mesmo nível. Exatamente. Ambientes patológicos. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente vivencia, está em torno daquele tipo de padrão negativo. Né? A questão do Mark ali, ele estava dentro de um teatro extrafísico para mostrar a ele algo que estava dentro dele. E se ele continuasse naquele tormento pensênico, ele ia cada vez mais se afundar e afundar os seus familiares, esposa e filhos, né?
Sim. Agora eu vou entrar na história do filme novamente e a gente falar sobre o julgamento. Essa cena também, ela é incrível, essa cena, né? E coloca Mackenzie numa situação ali para como ele colocar numa outra situação. Porque, assim, ele estava sofrendo, ficava triste. E agora, a sabedoria passa um ensinamento para ele. Luiz Fernando, você pode comentar essa cena?
Claro. Então, essa cena onde que o Mackenzie teve um tete-a-tete, um bate-papo com a sabedoria, né? Foi uma das cenas mais interessantes, né? Teve outras cenas anteriores para chegar nesse ponto aí, tá? Onde fez com que ele enxergasse a causa do sofrimento, do tormento dele, né? Porque ele se colocava numa postura de juiz, sem saber o que estava por trás daquele julgamento todo. Ele sempre analisou as pessoas, como diz a sabedoria, pela cor da pele, pelas vestimentas, pelos gestos, pela postura da pessoa. Ele já fazia um julgamento que aquela pessoa estava tendo um comportamento ou uma atitude que para ele não agradava, então aquela pessoa estava gerando algo que era maléfico, no caso. Então, dentro desses julgamentos que ele faz e que a maioria das pessoas fazem, que geram as guerras, que geram os conflitos, né? Que é o meu modo de ver, que é o bem, e o modo de agir, que é do outro, que é o mal. E isso gera um conflito. E esse conflito estava reverberando de todo o seu contexto. Né? Ele julgava o pai dele por comportamento, sem saber que o pai dele, quando pequeno, ele era agredido também pelo avô. Ele julgava, sem conhecer, as pessoas, por exemplo, o cara que fez a maldade com a filha dele. Sem saber o que levou aquela consciência a fazer agir daquela forma. Tem algo que é injustificável. Mas se você ter uma visão global, né, geral, você não vai julgar, você vai se compreender e vai procurar ajudar aquela consciência. Teve um ponto chave onde que a personagem Sabedoria colocou ele para julgar o filho e a filha, que ambos tinham comportamentos que não eram adequados. E falou assim, ó, agora você julgue um. Um você vai mandar para um castigo eterno e o outro você vai salvar. Escolhe. Ele falou, não, eu não consigo fazer isso. Me põe no lugar dele. Me leva, mas eu não faço isso. Então ele falou assim, então você está começando a compreender o nosso ponto de vista. Sabe? Nós não vamos julgar. Claro que todos os nossos comportamentos, todos os nossos atos vai ter uma consequência. Não tem como fugir delas. Mas não cabe a gente julgar sem ter um real conhecimento de causa. Então é por aí que direciona, onde ele começa a entender o processo e começa a querer perdoar. Não aconteceu o perdão ainda, mas ele começa a entender o processo do perdão. Ele está a caminho do processo da libertação. Ele está no processo ali de recomposição, né, professora Maylin?
A impressão que eu tenho, sabe, Luiz, assim, a minha visão em relação a essa cena é que justamente começa a acontecer a TARES, né, a tarefa do esclarecimento. Por quê? Parece muito, muito usual no nosso dia a dia, né, a gente já ir fazendo julgamentos, eu acho que é até inerente da condição humana. Mas o que não parece muito interessante é que a gente condenar. Por quê? Né? Eu acho que aí o filme é feliz em trazer algumas reflexões. Por exemplo, né, era possível julgar o pai e falar que o pai tinha que pagar por tudo aquilo que fez? Né? Provavelmente a gente tem legislação para isso. Mas quando você traz uma holobiografia dessa consciência, você vê que também existem situações onde esse indivíduo foi vitimizado. Né? E aí como é que fica? A gente vai ficar nessa coisa de vítima e algoz, né? Uma hora eu me vingo, outra hora você se vinga, e assim a gente vai, né? E é justamente aí, né, com esse exemplo dos dois filhos dele, que parece que ele consegue então refletir, que muitas vezes, né, é fácil você dizer que tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo, mas a gente conhece muito pouco da nossa própria história, né? A gente conhece a nossa história dessa vida, mas e das outras vidas que a gente já viveu, né? De toda a nossa coleção de vidas, né? Como é que foi tudo isso? Então é muito interessante essa reflexão, e na minha visão, né, é nesse momento que a gente começa a ter a TARES, ele começa a refletir sobre essas questões, de que não é fácil, né? Não, ninguém ali está falando que não vai ter reverberação para os atos que são feitos, né? Ninguém está falando que está tudo certo ali com esse assassino, né, da filhinha. Mas é que a gente precisa ter uma visão maior sobre tudo isso, né? Uma visão de conjunto. E concordo também que é ali que começa, né, o primeiro passo para o perdão, que vem ali na sequência do filme.
Uma coisa interessante, Maylin, né, que quando ele se colocou na posição lá, falou assim, mas vão me julgar? Né, porque eles sabem o que ele fez. Né? Falou assim, não, isso não está em julgamento. Tá? Então, quer dizer, essa questão que ele fez no passado é uma questão que ele vai ter que resolver.
Exatamente.
Né? Uhum. Não cabe uma outra consciência julgar, condenar, falar, você vai para o inferno, você vai para o céu, ou você vai ser castigado por isso. Não, não tem nada disso.
Interessante, né, professor Luiz? Por isso que a projeção consciente ela é muito, é uma das maiores ferramentas evolutivas. Porque naquele momento em que ele tem uma clarividência viajoura, que é um fenômeno que a Conscienciologia estuda, e ele vê a filha, né? Logo após essa cena, ele vê a filha lá, através da cachoeira, lá bem, estava bem, você vê que vai ampliando mais ainda essa questão. Ele começa
que ninguém perde ninguém, né?
Que ninguém perde ninguém. Essa questão que ele não perdeu ela. Então, o que que acontece? Naquele momento, ela vem em direção dele e ela fala, tá me vendo? Não, não está. Está me ouvindo? Não está ouvindo. Mas ela sabe que você está aqui, porque essa conexão energética que nós temos com as outras consciências, ela sabia que ele estava ali pela conexão energética e ele estava ali tendo uma clarividência viajoura e viu que ela estava em um lugar, né, apropriado mediante aquele momento dela evolutivo em que ela estava super bem. Aquilo trouxe um conforto para ele.
E é isso que traz o paradigma consciencial, né? Serialidade, né? Ninguém perde ninguém. Eu acho que o Givanildo até trouxe um comentário ali que eu achei até bem interessante, né? Que, na verdade, os atos em si precisam mesmo, né? A gente precisa ter essa visão, senão a sociedade entra no caos, né? Mas, ele fala, né? Condenar o ato anticosmoético e não a consciência. Justamente isso, porque senão a gente vai entrar numa prisão, né? Numa prisão em grupo kármica. E a gente sabe que esse é o primeiro passo, né? Ali é a primeira análise que você faz dentro do curso, né? Grupo kármico. E a ideia é justamente a gente conseguir recompor e se libertar dessas prisões.
Mas antes, eu quero falar aqui que tem muita gente participando. Eu queria agradecer a participação de todos, colocando as suas dúvidas. Boa noite, pessoal, aqui de São José do Rio Preto, de Curitiba, de Portugal, do Rio de Janeiro, lá de Niterói, de Jacareí, São Paulo, Barra Mansa. Olha que bacana vocês aqui colocando o seu boa noite, as suas dúvidas. Eu vou trazer aqui duas perguntas para que a gente não esqueça de respondê-las. Uma é da Nilza, de Campinas, de São Paulo. Ela pergunta: a cabana do filme seria o nosso porão segundo a Conscienciologia? Essa é uma das perguntas que eu tenho aqui. Tem uma outra.
A cabana seria o teatro que os amparadores fizeram para que pudesse fazer assistência adequada ao Mackenzie. Aquilo é um paracenário, né? Um teatrão extrafísico que foi feito. Né? Tem uma pergunta que eu achei interessante, Nádia, Catiúcia, que aí eles perguntam que se a sabedoria era o Espírito Santo, né?
Exatamente, é a próxima.
Será o amparador evolutivo?
O orientador evolutivo?
Quando uma consciência é muito avançada, esses rótulos já não funcionam mais, sabe? Não tem, por exemplo, Luiz Fernando ou Guilherme, ou Maelin, não. Esses rótulos, esses nomes, não funcionam no extrafísico. Tem aquele filme que a gente apresentou, que o Soul, não sei se vocês lembram, né? Que os amparadores extrafísicos todos eram Zé. Todos eram Zé.
É animação.
É mais ou menos assim, não tem essa coisa, sabe? De nome, de hierarquia. E esses personagens lá que foram representados tanto por Deus, o Jesus e o Espírito Santo, eles não são Deus, Jesus e o Espírito Santo. São uma roupagem que eles fizeram para fazer assistência. Eles poderiam ser o Zé.
O
Manuel.
Não
interessa o nome.
O nome dado é só uma identificação para nós. Mas
para fazer assistência de acordo com a necessidade do assistido.
Uhum. O Vinícius Salles coloca a sua participação e fala: Soul é muito bom, realmente, vale a pena assistir e tentar, assim, né, abordar mais sobre esse filme. E a gente tem aqui um esclarecimento no Cine Debate, que ficou muito legal. Tem uma pergunta da Gislaine de Cássia Lemos: uma criança, quando dessoma, ela já é uma consciência mais evoluída que um adulto?
Eu penso que ela está falando isso em relação à menina, viu, Catiúcia?
É da criança,
Porque, assim, a hipótese que nós conversamos com os professores aqui, claro que é um filme, né, cara? É um filme, não é uma realidade. Mas a hipótese que a gente fez é que aquela criança, muitas crianças, quando morrem em uma faixa etária bem pequena, algum problema, algum processo, já é programado. A própria consciência programa aquela dessoma, aquela morte física, né? Mas por que naquela família específica? Esse que é o negócio. Eu tinha um sobrinho, minha esposa tinha um sobrinho, né? E ele ficou doente, teve um câncer de estômago, né? E ele dessomou com 7 anos de idade, sabe? Aquilo lá foi um baque para mim, um baque, sabe? Eu, no caso, na época eu não entendia nada de Conscienciologia, eu estava começando a estudar Conscienciologia. Né? E na época eu chorei mais que os pais. Eu, depois de ter assistido uma aula de Conscienciologia, no antigo CIP, né? Curso Integrado de Projeção, de Projeciologia, eu comecei a refletir, né? Por que eu chorei tanto? Qual a relação que eu tinha com aquela criança? Por que aquela criança teve uma morte tão precoce naquela família? O que os pais estão aprendendo com aquilo? Será que tem amparadores que fez todo esse movimento, sabe? Eu admito que sim, tá? Por vários outros experimentos, várias outras constatações e vários artigos que falam sobre isso, né? Vale a gente aprofundar nessas questões, dessas mortes precoces, né? O que isso está gerando de reciclagens intraconscienciais para aquela família, tá? Então, se os professores quiserem complementar...
Não, eu queria trazer uma coisa só, Luiz, que achei interessante, é que a Missy, ela tem um parafenômeno ali, pré-cognitivo, né, sobre a morte dela lá no acampamento, né, ela até pergunta, mas pai, eu também vou ter que cair do, né, vou ter que sair, cair do penhasco e tal. Mas, assim, trazendo só, ampliando um pouquinho essa questão, né, eu acho que cada consciência é uma consciência. A gente vai precisar ali fazer uma análise, né, isso que a gente já falou em outros momentos, ter uma análise mais séria do perfil dessa consciência. Não dá para dizer que só porque a consciência dessomou ainda criança, que ela tem ali já uma evolução, né, tem um patamar evolutivo muito grande. Isso vai precisar ser analisado com calma, né. Claro que algumas consciências com um patamar evolutivo maior, elas programam mini-proexes, né, que são mini-programações existenciais, e que elas vêm justamente para fazer ali um resgate dentro do grupo karma, ajudar a ampliar a visão desse grupo, né, justamente para várias questões ali que vão precisar ser trabalhadas, né, como nesse caso que o Luiz Fernando acabou de trazer para a gente. Então, veja, né, esse significado de perda, né, que muitas vezes precisa ser trabalhado dentro de um grupo.
Aqui tem uma pergunta do Geraldo Guedes. Poderia fazer um cotejo entre o enredo do filme com a visão cristã e o paradigma consciencial?
Repete a pergunta.
Poderia fazer um cotejo entre o enredo do filme com a visão cristã e o paradigma consciencial? Acho que a gente já falou um pouquinho.
Geralmente, o paradigma religioso, né, ele nos traz uma conotação, né, totalmente mística, uma conotação de dependência. Você pode ver que muitas vezes até o filme ele traz essa conotação religiosa quando os personagens dizem você depende de mim, eu estou com você e tal. E não é essa a visão do paradigma consciencial. Paradigma consciencial, a proposta dele é trazer autonomia para a consciência, como já foi falado. É que a consciência saiba, a princípio, que ela é o que é hoje mediante as suas vivências de várias vidas. Ela vem num crescente evolutivo. Estamos aqui para evoluir. E quanto mais nós evoluímos, mais autonomia nós temos, menos dependência nós temos. A religião ela é baseada na verdade absoluta. Já o paradigma consciencial, ele é baseado em ver pontos, verdade relativas e pontas. Então, quando nós compreendemos que o processo evolutivo, por exemplo, baseado no filme, né, você compreende que naquele momento a melhor abordagem para o Mackenzie era no paradigma religioso, porque era o que ele vivenciava naquele dia. Então, é como já foi falado várias vezes pelos nossos professores, os amparadores olham o momento evolutivo da consciência para atuar, né? Então, como nós vamos assistir algumas consciências, para ser universalista, né, professora Catiúcia, você tem que ter, olhar a consciência mediante o paradigma que ela vivencia. Mas quando a consciência começa a sair, né, dessa automimese, começa a compreender que a visão dela, referente ao paradigma consciencial, muito mais ampla, ela vai ter muito mais condições de evoluir mais rapidamente, sem dependência nenhuma. Eu sempre brinco, né, nas minhas lives, quando estou dando aula, que eu tomei a pílula do vermelha do Matrix, né? Parece que eu despertei para uma nova realidade. Quando eu conheci o paradigma consciencial, a minha visão, por exemplo, se eu assistisse do paradigma religioso, seria mais psicossomático, poderia chorar no filme, ter melancolia. Hoje não. A minha visão no paradigma consciencial referente ao filme, eu já vejo os fenômenos da clarividência, eu já estudo o fenômeno da EQM, né, experiência quase-morte, eu já vejo o perdão como possível pela minha racionalidade, não pela minha emocionalidade. Então, tudo isso vai mudando, porque eu vou parando de usar o meu psicossoma, ou seja, meu corpo emocional, e vou ampliando para utilizar mais o meu corpo mental, a minha racionalidade. E é essa a maior diferença que eu vejo. Você olhar o filme do paradigma consciencial, você olha com racionalidade e você busca algumas compreensões de uma forma mais ampla. E olha os fenômenos também. Já no paradigma religioso, você olha com emocionalidade, tá, todo aquele contexto místico, né?
E eu gostaria de ampliar só um pouquinho, professor, essa resposta, né? Que eu acho que fazendo esse cotejo que o Geraldo perguntou ali, fazendo essa conexão entre essas três, né, visões, né, esses três paradigmas ali, o enredo do filme, paradigma cristão e o paradigma consciencial, eu vejo que é a análise racional do perdão, né? Então, assim, veja, ele não sair, a gente vai falar ainda mais, né, sobre o perdão, mas assim, é muito complicado você falar que perdoa. Isso precisa perpassar, né, para um processo cognitivo. E é justamente isso que o enredo do filme tenta trabalhar. Agora, a visão do Mackenzie era uma visão, toda a arquitetura cognitiva do Mackenzie, ela era religiosa, né? Então você vê que vários momentos ali dentro do parapsicodrama, ele tenta falar de religião, ele tenta, tá, mas não era assim que eu entendia, não era assim que eu pensava e não sei o quê. E aqueles personagens ali, então, tentam, né, tirar, não é assim, né? Religião é complicado, religião é uma coisa assim. Então eles tentam levar para um lado mais racional. Essa é na minha opinião, né, o que fica ali, o que conecta esses três momentos, né, esses três.
Um enfoque muito legal.
E não é só a sua opinião também, não. É a de muitas pessoas que analisaram o filme, porque eu vi várias resenhas falando sobre, não só do livro, mas do filme também. O livro não tem essa pegada tão religiosa assim, porque até o professor Guilherme, que foi, já foi sua teologia, muitas questões que falam ali vai contra a doutrina. Muitas questões. E não é uma só. E, assim, é claro que o pessoal que fez o filme voltado para o público cristão. Mas a ideia não é tão religiosa assim. É para fazer, mostrar mesmo a assistência, como que faz assistência. E esse é o nosso olhar aqui. Até então, nós vamos ter um curso agora, né, que vai começar sobre assistenciologia, que fala sobre todos esses fenômenos assistenciais que nós estamos comentando aqui de forma muito mais aprofundada. Essa questão do acolhimento, do esclarecimento, do acompanhamento, essa questão que a gente fala do ciclo, do grupo kármico, tudo é falado detalhadamente de forma científica dentro do assistenciologia. Né, que vai começar agora, alguém sabe a data?
Dia
11 do 4 vai ter um curso específico para falar detalhadamente sobre todos esses fenômenos que nós estamos falando assim, de forma bem didática para vocês entenderem, né? Nós estamos falando de uma forma científica.
É bem legal esse curso, gente, é muito bom. Saber mais sobre assistência, a gente evolui um pouquinho com os estudos e o conhecimento. Eu percebi aqui que as pessoas que estão nos assistindo, elas ficaram um pouco em dúvida quanto aos personagens dentro do paradigma religioso onde é tratado, porque aquele personagem, ele ia ter um link melhor, né? Uma conexão melhor dentro desse parapsicodrama. Eu vi aqui que as pessoas... eu queria pedir o pessoal colocar aquela imagem onde o Mackenzie está naquele lugar com os amparadores, que a gente chama de amparadores, por favor. Naquelas... Não, não é essa cena. É a cena que ele está dentro da cabana lá com os amparadores, estão conversando com ele. Muitas pessoas estão em dúvida quem que é o Deus, quem que é quem ali, sabe? As pessoas estão achando que a sabedoria é o Espírito Santo. Eu queria que vocês, assim, localizassem cada personagem dentro do paradigma.
Catiúça, assim, só para... Isso é irrelevante no enredo da história, do que a gente está conversando
Sim,
aqui.
Claro.
É irrelevante. O interessante para a gente, aqui, agora, é a função dos amparadores, tá? Para a gente aqui, tudo é zero. Tudo é zero. Tá? Ali, de forma didática, foi assim, Deus, Jesus e Espírito Santo, mas...
É porque teve algumas pessoas que acharam que a sabedoria era o Espírito Santo, não era o Espírito Santo.
Deixa eu trazer uma visão, então. É que existe ali um contexto da Santa Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, onde é aqueles três personagens que estão na sala.
Era só
a sabedoria... No caso ali, segundo a conotação religiosa, tá? É a transposição dessa Santa Trindade. Né? Quando essa Santa Trindade ela, extrapola junto todo esse contexto da sabedoria. A Santa Trindade representa, ou seja, ou melhor dizendo, a sabedoria representa a Santa Trindade no paradigma religioso. Mas como disse o professor Luiz, para nós isso daqui hoje não tem importância, por quê? Para nós é tudo amparador, atuando da melhor maneira para fazer uma assistência dentro de um contexto que a consciência necessitava naquele momento.
Eu só trouxe isso porque eles estavam perguntando e estava tudo discutindo.
Muito legal.
Então, vamos continuar em sequência. E, Guilherme, professor Guilherme, eu queria saber quando que a pessoa sabe que já perdoou.
Quando a pessoa sabe que perdoou. Na minha visão, justamente... É quando ela começa, ela transpõe algumas coisas, né? Uma das transposições principais é o sentimento que ela tem pela outra consciência. Ela começa a ter um sentimento de empatia que ela jamais teria se não tivesse perdoado. Por quê? Porque ela começa a ver, a se colocar muitas vezes, analisar como aquela consciência funciona. Quando nós temos empatia pela outra consciência... nós começamos a analisar como ela funciona, nós começamos a compreender o processo. Isso não quer dizer que nós concordamos com a atitude daquela pessoa, tá? Mas a empatia nos faz nos colocar no lugar daquela pessoa, por que ela age daquela maneira, por que ela tem toda aquela racionalidade. E é lógico, né, que o perdão é muito relacionado à maturidade da consciência. Ele depende muito do momento evolutivo da consciência. Tem pessoas que vão viver vidas e vão ter um sentimento e não vão conseguir perdoar nessa vida nem na próxima. Vão levar 3-4 vidas para alcançar o perdão. É o que a professora Maylin falou, é aquele contexto que ninguém perde ninguém. Então, até tem uma frase do livro da professora Malu Balona, né? Em que ela fala assim, o fraternismo, ou seja... O amor, ele como é que é aquela frase que me deu um branco agora? Ele une, mas quando a pessoa tem rancor, ela é atada com outra consciência, ela é amarrada com outra consciência. Enquanto ela não recompor aquela situação, ela vai vir vidas com aquela consciência até fazer uma recomposição. Então, é inteligente nós recompormos o quanto antes. Até eu estava fazendo o curso de desenvolvimento interassistencial uma vez e foi trazido, né? Que nós devíamos trazer na nossa mente a pessoa que mais nós tínhamos feito mal nessa vida? Aquela pessoa que você pisou na bola com ela, quem foi? Aí eu coloquei o nome de uma pessoa, vou contar rapidamente, porque o horário está avançado, né? Coloquei o nome da pessoa e naquele momento foi feito, nós falamos a Tenetes Grupal ali. Quando terminou, o professor olhou para cada um de nós e falou: agora você vai entrar em contato com essa pessoa e vai tentar fazer uma recomposição com ela. Nossa, naquele momento eu levei um choque. Mas existe a atuação dos amparadores. Os amparadores, quando nós nos predisponibilizamos a justamente fazer recomposições, eles preparam, como foi preparado, né, um parapsicodrama, preparam ali momentos para que isso aconteça. E realmente, comigo, houve uma recomposição muito grande. Eu consegui fazer uma recomposição, uma pessoa que eu achei que nunca ia fazer, né? E conversamos, sentamos, trocamos ideias, e até hoje, quando nós nos encontramos, então foi feita essa recomposição. Então é isso, o perdão é isso, quando você tem empatia pela outra pessoa, você consegue. Enquanto você não conseguir ter empatia pela outra pessoa, ainda tem resquícios do não perdão, não foi perdoado ainda.
Agora, o perdão, ele não é uma coisa simples, né? Assim, de maneira geral, a gente pode pensar, né? E agora, falando com conhecimento de causa, eu acho que todo mundo deve ter uma situação assim, né? Que você tem aquela pessoa, né? Que aconteceu alguma coisa e, portanto, você tem dificuldade de relacionamento com ela, né? Não consegue perdoar muitas vezes, né? É que o perdão, ele passa pelo nosso processo cognitivo, a gente precisa entender por que está perdoando, né? Então, o perdão não é uma coisa simples, né? Simplesmente você dizer que perdoa. Se a gente trazer isso para o filme, né? A gente vê ali que o Mackenzie, ele tem uma jornada, né? Ele precisa compreender por que ele está perdoando. Até que chega lá no final do filme, né? Quando aquele personagem ali que representa a Deus, né? No enredo do filme... ele fala, né, agora chegou a hora de perdoar, e não é uma coisa fácil, talvez você demore aí, sei lá, 1000 anos, né, talvez, para perdoar, né, justamente porque não é uma coisa simples, né, as interprisões, desfazer uma interprisão não é assim do dia para a noite, e a gente sabe que muitas vezes vai precisar de terapia, né, eu tenho um caso muito semelhante com o que aconteceu com o Mackenzie, né, eu tenho um irmão que é dessomado e ele foi assassinado, E justamente pensar no assassino do meu irmão sempre me causou muito desconforto, né? Mas eu resolvia não trabalhar isso, até que chegou o momento em que isso precisou ser analisado. E aí eu passei por terapia, passei por um curso que eu acho muito legal, né, lá da CIP, que chama Perdão, né, os efeitos do perdão, do professor Mário Oliveira. Então, toda essa coisa de trabalhar o perdão de uma forma racional, trazer isso para o mental soma, né, o que não é uma coisa simples, diga-se de passagem, ajuda com que a gente faça essa virada, né? Saia ali desse período de interprisão e depois vitimização e comece a assistir, né, esses algozes, né? A gente sai desse ciclo vítima e algoz e aí consegue, né, seguir aí dentro do curso Grupo Karma.
Mas, Elin, é interessante essa figura de Deus que é colocado no filme, que ele não tem uma imagem fixa, né? Assim como o Luiz Fernando colocou, assim como não tem um nome fixo, não tem uma imagem fixa. Então ele tem uma transfiguração, né, do personagem, não é isso?
É, de acordo com as necessidades do assistido, né? Então eu acho que os amparadores, né, no meu caso, e todo esse processo de perdão exigiu muitos anos, né? Demorou um tempinho, aí eu precisei elaborar, né, cognitivamente tudo que estava acontecendo. E o auge desse período, dessa situação de perdão, aconteceu justamente numa sessão de TENEPS, né? Sou tenepsista, e foi justamente nesse período ali que eu exteriorizei muita energia através do cardiochakra. Então, isso, né, esse sentimento de rancor, de raiva, ele causa bloqueio das nossas energias, e especificamente de alguns chakras, e eu pude, então, ser assistida, né? Eu fui mais assistida do que assisti nesse momento. E é justamente isso que acontece no filme, né? Ele libertando, até o personagem ali, né? Ele fala, né? Você não está dizendo que está tudo bem, você só está parando de estrangular ele, né? Você está tirando a mão do pescoço dele. Por quê? Para você se libertar disso, né?
O perdão liberta... E a Rosineide traz uma pergunta, eu acho muito interessante de colocar, porque nós estamos chegando ao finalzinho. A Rosineide Silva pergunta: amparadores é para pessoa viva em corpo físico?
Os amparadores, pelo que eu vejo, a gente estuda bastante sobre amparadores. Geralmente, o que são amparadores? São consciências extrafísicas, né, que têm mais visão de conjunto conosco que nós. Né? A diferença maior dos amparadores é que nós somos limitados ao corpo físico, ao cérebro físico. Os amparadores, que nós chamamos de consciências, eles têm uma visão de conjunto maior. Então, eles atuam com mais discernimento, com mais lucidez. E também, muitas vezes, eles atuam tanto com atuando com cinco consciências intrafísicas, ou seja, nós que estamos ainda com o corpo físico, e atuam também com as consciências extrafísicas que já perderam o corpo físico, mas não adquiriram lucidez ainda no extrafísico. E às vezes fizeram tanto mal, tiveram tantos problemas aqui no intrafísico, quando dessomam, elas vão para os lugares mais negativos, mais patológicos, mais doentes. E esses amparadores atuam no extrafísico fazendo resgates. Inclusive, a projeção consciente, que eu falei, nos permite que também nós atuamos junto com essa equipe extrafísica. Mas também tem os amparadores intrafísicos. São consciências amigas nossas aqui. Quantas vezes nós temos amparadores aqui nos ajudando no intrafísico? A primeira amparadora nossa, quem foi? A nossa mãe, que nos permitiu, né, ressomarmos aqui como consciências para termos a oportunidade de nós evoluirmos. Então, nós estamos cercados de amparadores a todo momento. E, justamente, no extrafísico, eles atuam muito mais que agora, né? Beleza, pessoal? Acho que...
Beleza. Antes de acabar aí, eu sei que está acabando, a gente só lembrar assim, ó, porque a gente pensa assim, amparador, lá longe, é algo fora da gente. Nós atuamos em várias situações como amparadores, extrafísicos também, tá, gente? A gente, junto com a equipe extrafísica, quando nós projetamos, nós fazemos assistência a consciências intrafísicas, pessoas como nós, e consciências já passaram pela morte biológica, extrafísica. Tá? Então, nós podemos nos considerar como amparadores também. Intrafísico aqui, nós temos uma equipe de amparadores aqui que não estão aparecendo, que estão nos bastidores, que estão aparecendo, colocando as imagens.
Equipex, né, isso. Professor Luiz?
Equipex,
atuam juntos.
Então, é um conjunto de situações. Mas só que eu só queria falar, Lucatilson, a relação do perdão, que o perdão não é algo, não é assim, ó, você perdoou, você esqueceu. Tá? Não tem nada a ver com isso. O perdão é algo racional, você nunca vai esquecer o que fizeram com você, tanto de bom quanto de ruim, porque vai ficar gravado lá na sua holomemória. Tá? Então, a questão do perdão é você compreender o que aconteceu com você e compreender os ganhos que você vai ter do ocorreu com você e saber que isso faz parte do seu processo evolutivo. Tudo o que acontece com a gente tem que tirar proveito. Tá? É aquela história de você fazer do limão a limonada. Tá? Aconteceu algo ruim? Aconteceu. Mas aquele cara que fez eu tropeçar, talvez ele vai ser aquela consciência que vai me despertar para uma realidade maior.
Mas tá aí, eu queria pedir os amparadores colocar a última cena aí, que não deu tempo da gente mostrar. É uma cena bem bonita para ficar aí guardada aí na mente de vocês, que é o pai, né, e o Mackenzie se abraçando.
Professora Catiúcia, eu só queria fazer um convite, além do Assistenciologia, dia 13 e 14 nós temos o Bases para Evolução, que é um curso de apenas 2 dias, dia 13 e 15, de 1h30, um curso com um custo-benefício excelente. É só acessar o site Bases para Evolução, faça um convite lá que nós estaremos lá junto com os alunos.
E nós aqui, né, nós aqui na Conscienciologia, a gente agradece a participação de todos, vocês participaram, colocaram os comentários, e a gente fez com tanto carinho essa live. Espero que a gente tenha atendido as dúvidas, e que saibam, né, que a gente acredita no princípio da descrença. A gente trouxe aqui várias reflexões, e que vocês não precisam achar que isso aqui é uma doutrina, tá? Tem a experiência de vocês. Obrigada a todos. Obrigado, professores, pela participação e uma boa noite.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite.